Saúde em Dia.
Thaisa Estivanin.
Olá, sejam bem-vindos à nossa retrospectiva com os melhores momentos do programa Saúde em Dia em 2023.
Quero mais saúde, me cansei de escutar opiniões.
Nós fizemos uma pequena coletânea de alguns dos assuntos de saúde que foram destaque em nossos programas durante o ano, marcado pelo fim da pandemia de Covid-19. O vírus, claro, não desapareceu. Mas a vida após todos esses anos parece ter voltado definitivamente ao normal e algumas transformações sociais trazidas pelas medidas de restrições inéditas adotadas durante a circulação mais ativa do vírus SARS-CoV-2 entre 2020 e 2022 vieram para ficar. Uma delas é o trabalho remoto que em algumas empresas e países como o Brasil e os Estados Unidos foi incorporado à rotina de milhões de trabalhadores em todo o mundo. Trabalhar em casa, entretanto, não traz apenas vantagens. Para muitas mulheres que sofrem de carga doméstica e mental no cotidiano, ele pode ser uma armadilha, como alertou a psicóloga francesa Aline Nativelle Idamu, autora do livro Burnout Parental.
Podemos, às vezes, nos sobrecarregar no trabalho remoto. Na hora do almoço, por exemplo, como não estamos na empresa, temos a tentação de se obrigar a fazer as tarefas domésticas e do cotidiano, só pelo fato de estar em casa.
Outro assunto que virou notícia em 2023 é o Ozempic, um medicamento contra o diabetes lançado em 2019, que controla a glicose e ajuda na perda de peso. Por ser eficaz contra o emagrecimento, ele passou a ser usado de maneira deturpada, uma prática que se popularizou e viralizou em vídeos no TikTok. Por conta disso, muitas pessoas têm usado o medicamento sem indicação médica, explica Rodrigo Lamounier, endocrinologista professor da Universidade Federal de Minas Gerais.
Todo medicamento aprovado para o tratamento de obesidade, ele é exclusivo, indicado formalmente para pessoas com obesidade, com índice de massa corporal acima de 30 e IMC acima de 30, podendo admitir o tratamento medicamentoso também em pessoas com sobrepeso, ou seja, com IMC acima de 26, desde que haja presença de comorbidades relacionadas ao excesso de peso, por exemplo, diabetes, dislipidemia, hipertensão arterial ou problemas osteoarticulares. Fora deste contexto, não está indicado o uso de medicamentos. Nem este medicamento, nem nenhum outro medicamento para obesidade deve ser usado para alguém que, por exemplo, tem um IMC de 25 e queria ter um IMC de 20. Por exemplo, uma situação que é muito comum entre mulheres jovens. Uma coisa é o peso para a saúde, a outra coisa é a demanda estética social.
Nosso programa também deu destaque neste ano ao aumento da incidência do câncer do intestino em todo o mundo. Fomos até o Instituto Gustave Roussy, em Villejuif, nos arredores de Paris, conversar sobre a doença com o gastroenterologista francês Michel Ducreux. Se descoberto no início, o câncer do intestino tem 100% de chances de cura.
Les gens qui sont complètement sans antécédent particulier.
Pessoas sem antecedentes, doenças ou sintomas digestivos devem fazer o teste. Quem sente dores ou tem trânsito intestinal irregular, por exemplo, deve fazer de cara uma coloscopia para eliminar algo mais sério e depois fazer os testes como todo mundo se estiver tudo bem.
Outra reportagem de destaque no Instituto Roussy envolve um estudo que visa fabricar em laboratório cópias biológicas de cânceres a partir das células dos pacientes. O objetivo é melhorar o estado de pacientes graves com tumores em fase terminal, propondo tratamentos individualizados, diz Fanny Jolan, especialista em gastroenterologia, genética e biologia molecular. Ela lidera o grupo de pesquisadores do Instituto Francês.
Nosso desafio era recriar os tumores dos pacientes com câncer, visando um novo tratamento. Nós nos especializamos na criação desses organoides cultivados em laboratório a partir de uma pequena biópsia feita com uma simples agulha.
A
O programa Saúde em Dia também deu em primeira mão neste ano a notícia que desde o final de 2022, o Ministério da Saúde recomenda que as vacinas de vetor viral, como a AstraZeneca e a Janssen, não sejam mais aplicadas como reforço contra a Covid-19. A recomendação vale a partir da terceira dose na população com menos de 40 anos. O motivo da decisão é o risco aumentado de trombose, principalmente em mulheres. Até janeiro de 2022, a vacina já tinha sido usada em cerca de 115 milhões e 600 mil brasileiros. A notícia foi confirmada pelo infectologista Júlio Croda, especialista da Fiocruz, professor da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e da Faculdade de Saúde Pública de Yale, nos Estados Unidos.
O Brasil tem, dentro do seu Programa Nacional de Imunização, um sistema de farmacovigilância, que é justamente para avaliar, né, os eventos adversos associados às diversas vacinas. Através desse monitoramento, foi identificado um aumento de risco, né, eventualmente para trombose, principalmente em pessoas jovens, abaixo de 40 anos, principalmente em mulheres. Isso é bastante similar do que outros países também identificaram, como o Reino Unido, no caso da vacina da AstraZeneca, e o próprio Estados Unidos, no caso da vacina da Janssen.
Nosso programa neste ano também destacou o trabalho da oncologista baiana Carolina Alves Costa Silva, que integra há 5 anos uma equipe do Instituto Francês Gustave Roussy. Ela estuda o microbiota humano. Em um dos seus projetos, a cientista busca entender a influência do microbiota na resposta aos tratamentos contra o câncer e, a longo prazo, como pode se tornar um aliado na prevenção da doença.
Esses micro-organismos, eles podem atuar até para diminuir a resposta imune ou impedir a resposta a alguns tipos de tratamento.
Neste ano, nosso programa também esteve nos arredores de Estrasburgo, na Alsácia, para conhecer a vacina terapêutica TG4050 da biotecnica francesa Transgene. O produto é uma nova arma inédita na luta contra a recaída de cânceres precoces e geralmente graves da cabeça e do pescoço e tem dado bons resultados, como explicou o CEO da empresa, Alessandro Riva, à RFI.
Por hora não temos recaídas e esse follow-up, ou acompanhamento, começa a ser considerável. Os 32 pacientes que receberam a vacina têm uma resposta imunitária contra as proteínas e mutações que selecionamos e na qual estão baseadas as vacinas. É uma reviravolta para a empresa, mas também em relação a tudo que envolve vacinas individualizadas e personalizadas.
Nosso cérebro é capaz de criar falsas memórias. Ao longo das últimas décadas, diversos estudos científicos comprovaram que o cérebro pode fabricar vivências, incluindo detalhes que nunca existiram. Este foi um dos temas dos nossos programas em 2023. O neurobiologista Pascal Roulet é um dos maiores especialistas franceses no assunto. Em entrevista à RFI, ele explicou como nosso cérebro arquiva e transforma uma memória antes dela ser definitivamente arquivada.
Il faut savoir qu'un souvenir n'est pas mis dans le cerveau en entier quelque part.
Uma memória não fica apenas estocada em um lugar só no cérebro. A parte visual fica em uma área, a olfativa e a espacial em outras e assim por diante. Então, todas as vezes em que nos lembramos de alguma coisa, vamos reativar o conjunto dessas estruturas para que o hipocampo possa reconstituir essa lembrança.
Começamos e terminamos o ano de 2023 com o vírus da Covid-19, que continua cercado de mistérios. Diversas pesquisas tentam entender seu funcionamento desde seu surgimento em 2020. Uma delas foi feita por uma equipe do Instituto Pasteur e publicada na revista Nature Communications. O médico veterinário brasileiro Guilherme Dias de Mello integra o projeto desde 2020. O objetivo era verificar se o SARS-CoV-2 era capaz de infectar os neurônios e provocar algum problema no cérebro, o que acabou sendo confirmado pela equipe.
Se ele tem um sintoma de depressão que o único fator causal é a infecção que ocorreu há muito tempo atrás, isso pode ser relacionado definitivamente como um sintoma do Covid longo. A mensagem principal é o SARS-CoV-2, ele é capaz de infectar os neurônios, é capaz de utilizar os neurônios como uma rota de acesso ao sistema nervoso central e que a manifestação clínica na fase aguda não necessariamente vai influenciar uma manifestação clínica na fase longa.
Você ouviu a nossa retrospectiva do programa Saúde em Dia. Obrigada pela audiência e um feliz 2024.